Vereador Berê.
Novamente, boa noite a todos, ao presidente, os demais colegas, à imprensa e à plateia que aqui se encontra. Como eu havia dito antes, mais uma vez vou reforçar aqui o que eu tinha dito antes, porque a gente sabe que os alunos estão passando por uma, não digo uma transformação digital, que hoje em dia as professoras passam uma pergunta, um texto, em vez do aluno procurar lá no livro, ou como fazia nós lá atrás, ir para a biblioteca, quando a professora dizia, ó, quero tal coisa, mas tinha que ir para a biblioteca. Hoje é, se abre o celular e está ali tudo. Não precisa mais a gente pegar a cabeça para pensar e procurar o que a professora deu na aula passada, uma pergunta. Já tem de novo no celular, até nós mesmos fizemos isso. Mas então, mudando um pouco, eu quero dizer aqui para o prefeito municipal que mais uma vez ele está errado sobre o meu respeito. Mais uma vez a gente vai ter que estar aqui sempre naquela picuinha de sempre querer rebaixar, não vou dizer todos os vereadores, mas alguns vereadores pelo que fazem. Porque eu sempre digo, a gente tem que estar aqui correndo para ajudar as pessoas e não para ficar criticando um ao outro. Nós não temos aqui para criticar. Nós, semana passada, nós falamos em salário, que é uma coisa que a pessoa trabalha contente quando tem um salário que a contenta também. E os professores, as domésticas que aqui estiverem, não tem um salário que a gente pode dizer um salário nobre. Tem um salário, mas não é um salário nobre pelo que elas fazem. Maninho lembrou muito bem o nosso filho que elas eduquem. É o nosso filho que às vezes em casa, nós pais, às vezes não aguentemos, às vezes queremos dar um para-etiqueta que os professores não podem. Aí vem uma coisa maravilhosa que nem essa, professores conseguindo fazer com que o aluno chegue aqui cru, como a gente diz, olhando para nós e poder falar. Isso veio do quê? Do que elas passaram para eles. Então, eu sempre digo que toda profissão tem que ser valorizada. Não é porque uma doméstica, e não quero aqui que iguale salário, eu nunca falei que é para igualar salário. Não é que a professora tem que ganhar igual o advogado e nem a doméstica tem que ganhar. Mas um salário digno. Um salário digno para a categoria. Porque se não é, eu disse na outra sessão, se não é os garis juntar o lixo e deixar o lixo, nós vamos ver a importância que eles têm para nós quando estão reclamando agora da poda, presidente, da poda de galho. E uma coisa que eu vou reclamar agora do nosso povo. É tão bonito tirar os galhos do meu pátio e botar no pátio do vizinho lá na frente. É bom a gente tirar o nosso lixo e pôr na frente da nossa casa. Não vai ficar uma beleza? Claro que não. Mas vamos ter que esperar o poder público ir lá retirar ou nós mesmos dar destino. Agora, não botar no terreno do vizinho da frente. Porque se nós não gostarmos lixo na frente da nossa casa, o vizinho também não vai gostar. Então vamos respeitar o nosso vizinho e vamos botar o lixo nosso na frente da nossa casa. E dizer que sempre a educação e a saúde vai ter a minha defesa aqui. Sempre digo isso. E não adianta vir me dizer que a saúde é um buraco sem fundo. Não me interessa esse buraco sem fundo. E dizer, já estamos gastando tanto. Tanto é o mínimo, né, presidente? Isso é o mínimo. O máximo, acho que eu nem tenho máximo para gastar na saúde. O mínimo tem. Então, esse buraco sem fundo pode ser o meu filho, que tomara Deus que nunca esteja. Pode ser o filho de qualquer um aqui que esteja no hospital. E nós temos que ajudar em tudo que for possível. Por essa semana era isso, presidente. Uma boa semana a todos.
Palavra continua à disposição. Eu peço a palavra e passo os trabalhos para o vereador Matana. E quero contar com a colaboração do meu amigo Elivelto para me ajudar a mostrar uns temas ali que eu achei que mereciam uma atenção.
Recebo os trabalhos e a tribuna está à disposição do vereador Miguel.
Obrigado, presidente. Muito obrigado mais uma vez pela presença dos alunos, dos professores, da diretora, dos representantes que aqui estão, do suplente de vereador, que quando pode também vem nos prestigiar aqui, o Gringo Célio, muito obrigado, Gringo, e dizer que foi uma noite realmente importante para nós, pode ter certeza disso. Pena que foi uma sessão com poucos projetos, para vocês poderem acompanhar um pouco mais os debates dos projetos. Tem sessões que tem 4, 5 projetos, tem sessões que tem 1 projeto, tem sessões que não tem nenhuma até. Mas aí os vereadores fazem tem que fazer o rito normal, as votações que tem, e a sessão se torna mais curta. Mas dizer que realmente hoje foi uma sessão importante pela presença de vocês. Agora faz questão de um mês, nem isso, eu dei uma entrevista no rádio e cobrei do executivo providências mais ágeis no campo da habitação. E aí houve no outro dia o prefeito foi no rádio e de pronto disse que eu não estava falando a verdade, que eu estava ou desinformado ou mal intencionado em dizer que nós tínhamos feito 46 casas. Eu falei que nós fizemos 46 casas, essa entrevista eu dei na Rádio Gazeta, nós fizemos 46 casas, mas na verdade construídas na nossa administração foi 39 casas. Então 39 casas foi construída e 8, 10 casas foi reformada, praticamente construída nova, mas foi utilizado a estrutura aquela. No nosso tempo, o vereador Cílio era secretário de obras, e nós tínhamos Cílio, saudosa memória, nós tínhamos pedreiros, o Vianney e o Chicão, e ainda mais o Jaco e a turma dele, né, que nós fazíamos muitas reformas de casa. O pessoal tinha uma casinha ruim, nós íamos lá fazer um banheirinho, fazer uma coisa. Eu acho que isso é importante, tem pessoas que não têm condições de fazer isso. Mas o que me causou estranheza, porque o prefeito admitiu lá em umas alturas que ele tinha sido meu secretário da Fazenda, e foi durante 8 anos, e eu tenho uma admiração muito grande por ele, pela sua competência nessa área fazendária e pela sua honestidade também que ele teve, nunca soube de desonestidade nenhuma, mas ele me ajudou a citar algumas posições. Então eu fui buscar isso no setor competente, no setor de habitação, porque eu tinha certeza que nós tínhamos feito mais que 14 casas. E o prefeito, eu gostaria, Livelo, que tu colocasse o áudio da Gazeta, onde é que o prefeito posicionou que não era isso. Eu sei que isso não leva a nada, mas há pouco ainda falando com o vereador Maninho Freitas, e ele falou que fatos são incontestáveis diante das... Né? E esse é fato, isso é lei, está ali.
São dos trevos e também, claro, né? Sobre as casas populares. Como é que analisa essa...
Eu até não gosto muito de rebater algumas críticas, Laércio, porque... Eu acho que Sobradinho é muito maior que essas pequenas diferenças que muitas vezes são levantadas aí. Eu acho que a gente tem tanta coisa boa para mostrar, tanta coisa boa para nós falarmos do nosso município, e essas coisas não somam em nada, né? Ontem o presidente da Câmara falou que tinha feito 48 casas na gestão dele. Eu só vi 14 até hoje, né?
Então, e que você era secretário.
Eu era secretário de Finanças na época, né? E, inclusive... E nós só fizemos as 14, Laércio, em função da desistência do recurso por parte de Verão Soares. Eu fazia parte do CORED, representava o município no CORED, no Conselho Regional de Desenvolvimento, e como na época a contrapartida para habitação ela era bem expressiva, né, porque o recurso era muito limitado para construção, Venâncio acabou desistindo de um recurso, era R$200 mil, se eu me lembro, na época, e eu liguei para o prefeito Miguel Neves, olha, não tem nenhum município habilitado, então quem sabe vamos levar para Sobradinho. E acabamos trazendo para cá, para Sobradinho, se começou a construção daquelas casas, depois deu...
Eu acho que é isso aí. Tá bem posicionado. Então o prefeito disse em público que só tinha visto 14 casas. E eu me conformei e fui buscar junto ao setor competente, setor de habitação da prefeitura. E ali está, ó, conforme solicitado, verbalmente informo que foram construídas 39 casas no período em que foi prefeito, sendo 25 casas conforme lei anexa e 14 na área desafetada, que ainda não possui contrato devido a várias reformas que foram necessárias. Então, essa é a posição oficial do setor que tem lá passa para frente que nós vamos colocar agora o mapa das casas. Aquelas 14 que ali estão, são as casas que o prefeito se referiu, que só havia 14, só havia 14 casas. Então, estão elas ali, todas habitadas. E ali, aqui tem uma crítica construtiva que eu quero fazer. Esse pessoal que ali habitam não tem o documento de cedência da casa. Isso tem que ser dado, destinado. E eles continuam pagando e com o tempo eles vão ser proprietários dessas casas. É assim em todas as outras habitações. Então essas 14 casas ali são casas que ainda não passou pelo Poder Legislativo, dando a concessão real de uso a esses beneficiados. Esse quadro aqui indica as pessoas que receberam casas no nosso período. No período que eu fui prefeito, o prefeito disse que não viu essas casas. 29 casas o prefeito não viu. Disse claramente que não viu e que não foram construídas. Então ali o nome das pessoas, dá para aumentar um pouquinho, dá para conferir, estão todas ali as casas construídas, destinadas e estão sendo pagas. Com esse recurso vai para um fundo municipal de habitação em que possibilita a construção de novas casas. Passa para frente, ali está o mapa, todas no bairro Pinhal, todas no bairro Pinhal, gringo, tu conhece bem o bairro Pinhal, todas essas ali pintadas de verde são casas que foram construídas na nossa administração. Então, pessoal, eu trago isso aqui, sei que não vai resolver nada, mas para minha consciência vale muito, porque nós fizemos. Então, eu acho que é dar a César o que é de César. O prefeito diz ali que não vale a pena entrar nessas picuinhas, mas ele disse e me desmentiu claramente que eu tinha feito só 14 casas. E ali é a verdade. Essa é a verdade. Prefeito, eu dei uma cópia para cada um dos vereadores e vou encaminhar uma para ele também, para ele ver, porque ele foi... Eu fui secretário da Fazenda, eu tenho um histórico de vida pública, fui secretário da Fazenda do deputado Adolfo Brito, fui secretário da Fazenda do prefeito, do ex-prefeito Gilson Redim, e não saí chutando balde, e não saí virando coxo. Eu saí de cabeça erguida, com o dever cumprido, fazendo aquilo que é melhor. E digo alto e bom tom. O prefeito, hoje o prefeito, foi meu secretário da Fazenda competente. Eu agradeço a ele pelo isso. Agora não pode fazer isso aí. Não deve fazer isso aí. Desmentir um ex-prefeito no rádio, publicamente, de uma coisa que não é verdade. Não é eu que estou mentindo. Não é eu que estou mentindo. Quem está mentindo é ele. Ele está mentindo, porque está ali a prova. E eu desafio bater com ele na Gazeta, na Sobradinha, em qualquer lugar. Aqui ou em qualquer lugar. A verdade é a verdade. A verdade tem que ser dita. Então me perdoe a minha emoção, o meu sentimento, mas não devia ter sido feito isso. Eu acho que não merecia isso. Repito, dar a César o que é de César. Se foi feito, foi feito. Está ali. Está ali. Tem mais algum anexo? Não. Não? Então só isso aí. Está a demonstração das o prefeito diz que ele viu 14 casas. E aí criou essa dúvida para desmoralizar. E eu cobrei na época que alguém passou por aqui, se elegeu prefeito uma, duas vezes, prometendo 500 casas. 500 casas. E tem gente morando em barraco, sem casa, sem nada. Agora o prefeito tomou a iniciativa e nós aplaudimos, passou por aqui, né, vereador Berê? E nós aplaudimos a construção de 30 casas populares. Que bom que em 12 anos vão construir 30 casas. Ótimo. Me criticaram que eu, em 8 anos, eu tinha feito só 14. Mas não é só 14, é 39. Essa é a verdade, meus amigos. Então essa é a verdade. E a verdade tem que ser dita. Quando eu estiver errado, eu me curvo. O prefeito tem muitas coisas boas? Tem. Tem feito muitas coisas boas? Tem. É verdade. Mas ali ele faltou com a verdade. Me desmentiu e quem estava mentindo não era eu. Quero registrar também com muita alegria, hoje eu ouvi, líder do governo, a nova vereador, secretária tomando posse.
Vereador Miguel, só um pouquinho.
Sim.
O senhor acaba de...
Eu solicito, se a Daniela vai fazer uso, ela me falou, né? Só para concluir, eu hoje cumprimentei e fiquei feliz em ver que a Secretaria da Saúde, uma pasta de extraordinária importância, tem titular hoje. Hoje tem um titular. O vereador Nilo passou por um período ali substituindo, mas hoje tem uma secretária experiente, uma mulher que sabe e que eu tenho certeza absoluta que vai procurar fazer um bom trabalho, porque ela já fez, vem de outro município, é problema do prefeito, do partido, tudo mais, que governo, mas eu quero cumprimentar e desejar muita sorte, muito sucesso para a secretária que hoje assumiu, a Ana Rubert Ferron, que a gente sabe do seu conhecimento, da sua dedicação, da sua vontade de ajudar o próximo. Portanto, então, eu critico, levanto a voz, mas quando tem coisas boas acontecendo, eu também tenho que reconhecer. Esse é o meu procedimento, esse é o meu jeito de fazer política. Muito obrigado, uma boa semana. Mais uma vez, agradeço a presença de vocês, nos ilustrou muito nessa noite, sempre à disposição, quando tiver outro projeto nessa envergadura, com esse propósito, eu tenho certeza absoluta que todos os vereadores vão querer ouvi-los. Parabéns, representantes. Muito obrigado.
Devolvo os trabalhos para o presidente Miguel.
Reassumo o trabalho e coloco a palavra à disposição. Com a palavra o vereador Gerson Schirmer.
Novamente, meu cordial boa noite a todos que aqui se fazem presentes. E, como falaram no início, quando a gente sobe, acho que foi humano, que a gente sobe aqui e fica com a perninha trêmula, né? É uma realidade. A gente, todas as sessões, a segunda-feira, a gente tem 5 minutos que a gente pode fazer nossos argumentos, né? E, como eu sempre digo, vocês acabaram de ouvir o depoimento do presidente Miguel. E nessa casa, né, a gente é meramente, somos adversários políticos, não somos inimigos. Nós nos tratamos aqui com muito respeito, temos o nosso lado de ideias, onde a gente realmente que fortalece e traz ao público, né, as suas colocações adequadas no seu devido lugar. Então, é uma questão de democracia. Todos temos o direito de defesa, de argumentação e de explanações à opinião pública. Então, nessa seara das casas, aqui também fortalece-se muito a questão política. Quando se vem para cá, a política fala mais alto, às vezes. Os interesses, cada um dentro da sua visão política de interesses, né, de partidos, de agremiações, a gente exacerba as nossas coisas que se fala aqui. Então, mas como eu digo, é um direito, é um processo democrático, né, presidente? Assim como o presidente Miguel tem a sua maneira de ser, todos nós, cada um tem a sua maneira de tratar a coisa pública. Então, nessas questões, eu, como líder de governo, não vou polemizar esse assunto, porque está bem colocado, né? Só que compete ao prefeito e ao ex-prefeito se acertarem na Rádio Gazeta. Mas é isso aí. A Gazeta, acho que faz parte também desse processo democrático, assim como a Rádio Sobradinho, né? E que bom que é assim, que todos temos o direito de trazer ao público, né, as nossas opiniões e as divergências, e quem deve achar que está certo ou errado fica a critério da população. Bem, na verdade, novamente, meus amigos, meus professores queridos, docentes e alunos, né, eu acho que a melhor fase que vocês estão tendo é essa. Aproveitem a cada momento que vocês estão dentro de uma sala de aula e realmente levem, né, para a sua massa o conhecimento. A massa que eu falo é a massa encefálica. Absorvam o que vocês puderem dos seus professores, que um dia que vocês poderão estar aqui como vereador, presidente da casa, prefeito, deputados, etc., né, vai ser fruto do conhecimento, do aprendizado do que vocês estão recebendo pelos seus mestres. Tá? Se espelham neles, que vocês obterão sucesso na vida. Como o presidente Miguel já fez alguma colocação a respeito da secretária, realmente nós tivemos hoje, né, a satisfação de transmissão de cargo, até porque estava sendo exercido interinamente pelo secretário Nilo, para a nova secretária da Saúde, a nossa amiga Ana Feron, que tem uma bagagem muito grande de conhecimento nessa área, por ter exercido essa função no município mãe, aqui vizinho, ela é do município mãe, tem identidade em Sobradinho, né, poderão ser falado, porque é alguma pessoa que vinha de fora, nada a ver. Eu acho que nós temos que focar realmente nessa questão profissional, né, cobrar ou cobrá-la, no caso, se ela não vier a fazer um bom serviço ou prestar um bom serviço. Tive hoje de manhã nessa posse, solicitei à secretária que realmente tivesse um olhar voltado para o bem comum, que ficasse realmente focada nas pessoas de menor vulnerabilidade, porque realmente a gente vê que é necessário e extremamente fundamental para que se ofereça uma vida digna, né, como ser humano, porque realmente a questão da saúde, ninguém gostaria de passar, né? A gente, por qualquer situação, a gente se preocupa e a gente tem que ter esse retorno dos cofres públicos, do Poder Executivo, e que realmente ela venha trazer uma boa saúde para que todos que aqui pagam seus impostos tenham, né, o direito de tê-lo. Também trago aqui, né, presidente, hoje esteve presente no gabinete e também fez uma visita no município vizinho, de Ibarama. Era para ter vindo a secretária Anitta, mas por questões de agenda não foi possível, teve uma interina da Secretaria da Saúde. Então, após esse cerimonial lá em Ibarama, ela esteve aqui no gabinete do prefeito Armando e de pronto foram até o hospital Maninho para conhecer toda a estrutura, né, que havia Sobradinho oferecido e está fazendo para que aqui, nesse município, seja novamente trazido outras atribuições na saúde, né, compra de serviços de especialização em outras áreas. Então, o município está se preocupando em trazer para a população outras atividades na questão da saúde, e ela esteve lá presente, né, conhecendo toda a planta hospitalar, para que realmente, né, eles possam vir a fazer novo contrato, ou os novos contratos na área da saúde para esse oferecimento desse serviço a todos que vierem aqui a precisar. Então, né, também desejamos à Ana que ela realmente consiga levar em frente todo um bom trabalho, né, e que possa realmente ajudar essas pessoas que precisarem, literalmente. Desejo a vocês uma semana abençoada e, como sempre a gente diz, né, que Papai do Céu nos ilumine, né, chefe Maninho? Um abraço fraterno.
A palavra continua à disposição.
Com a palavra, gente.
Com a palavra, vereador Cili.
Pedir desculpa para o meu querido vereador da brincadeira, da crônica. É, peço desculpa por isso, mas sabe que a gente mora no coração.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas, à imprensa. Cumprimentar a veterana professora Ivone, em seu nome, todas as professoras e aos alunos presentes. Quero fazer algum registro, presidente, que aqui, quem sabe, futuramente não tem vereadores, prefeito, né, presentes. Anos atrás, não me recordo qual ano que foi, eu fui convidado pela Dire da Escola Borges, onde eu fiz umas palestras e interagimos com o 8º e 9º ano, que são o ano que vem tem eleição e muitos já vão votar, né? E da importância do voto. Nem disse o presidente Miguel, tudo gira em torno da política. Saúde, educação, emprego, indicação de cargos, enfim, tudo gira em torno da política e muita gente não dá importância para isso. Né? Depois não adianta reclamar quando vota errado. Eu tenho falado aqui aos quatro cantos do município que numa eleição para deputado, 200 deputados fazem voto em Sobradinho. E nós temos meia dúzia de deputados que vale a pena. Eu sou gremista, mas não voto no Darley. Darley nem conhece Sobradinho. Nós temos que votar em deputados que têm alinhamento político conosco. Né? Nessa palestra foi dito de direitos e deveres, atribuições do cargo do vereador, até aonde o vereador tem força de lei. Por exemplo, nós não podemos criar um projeto que mexa com recurso público, com direitos de... com orçamento, a gente pode opinar durante a LOA, a LDO, enfim, todas as audiências públicas que a gente pode mexer no orçamento. Mas não podemos criar projeto que crie despesa ao município. Isso é uma atribuição do cargo do executivo. Segundo assunto, presidente, esse final de semana os ricos cavalos estavam no bairro Mairon. Um até deficiente. Um problema sério da pata, acho que já nasceu aleijado, provavelmente. Então, quem é o dono? Como é que uma pessoa larga os animais, a Deus dará, sem água, sem comida, né? Prejudicando e causando bastante transtornos e problemas. Então, há de algum setor público notificar esse proprietário para que tome alguma providência em relação a isso. Segundo assunto que eu tenho visto, e aqui a gente também tem pedido bastante, é sobre a quantia de entulhos e galhos que está tendo. E vai ser, é um problema, e vai ser um problema muito mais grave ainda futuramente. Hoje não tem aonde descartar. Se descarta em alguma área pública, a crítica vem. Particular, ninguém quer. Por quê? Vários montes que eu passei, presenciei, as pessoas não separam as coisas. Tem televisões no meio de galho. O município tem uma ideia de triturar, transformar isso em galhos picados para largar nas lavouras das pessoas, mas infelizmente não tem como. É resto de imóveis junto, é televisão junto, é entulho junto. Custa as pessoas reciclar. Eu faço a minha parte. Eu entrego toda semana para o Vobile em torno de 5 decks de plástico, vidro e papelão. Custa as pessoas fazerem isso? Custa botar na lixeira lixo orgânico separado? Não custa. E o retorno do município é muito grande. Eu fui secretário, como o Miguel disse. A gente, muitas vezes, quer fazer as coisas certas, mas não consegue fazer, né? E, infelizmente, hoje, se o município não adquirir uma área, um brejo que seja, e faça um licenciamento ambiental para fazer esse descarte, aonde nós vamos largar? Vai ficar na frente das casas, infelizmente, e aí não adianta reclamar. Tá? Fica esse registro, presidente, obrigado pelo espaço. Tenham todos uma boa semana.